Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Hoje de manhã, o propósito é continuar naquela série que iniciei faz alguns meses, de trazer maior conteúdo àquela afirmação de Jesus de que Ele é a verdade. Na verdade, eu coloquei o título aquilo que Pilatos perguntou lá no quando ele fez aquele processo rápido sobre a pessoa de Jesus, e Jesus lhe disse que o reino dele não era deste mundo e que ele veio para testemunhar a verdade. E é interessante que Pilatos, que não cria em Jesus, que não tinha nenhum conceito cristão ou judaico, ele perguntou ele que é a verdade. E eu chamo a atenção, ele usou o artigo definido, a verdade. Um filósofo romano ou grego, ou mesmo alguns judeus, eles jamais iriam usar o artigo definido. Eles iriam discutir que é verdade. Então, nós chegamos aqui, então, agora, num ponto extremamente importante. Eu queria hoje examinar com vocês aquela afirmação que Jesus fez: o Pai e eu somos um. Isso está em João 10. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos ler esse trecho em João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Essa festa da dedicação também é conhecida hoje em dia com o nome de Hanukkah. Ela cai em dezembro, perto do nosso Natal. E então ele estava na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão, quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mas, mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. E olha, não era pedrinha, era pedra, era para matar mesmo. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras de meu Pai. Mas se as realizo, creiam na prova que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Até aqui. Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ela produza em nós aquilo pelo qual o apóstolo João, debaixo da orientação do Espírito Santo, registrou essas palavras. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo amor manifestado através do envio do teu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado de que isso é uma realidade na qual nós podemos nos apoiar na vida, em toda a nossa vida, em todas as situações da nossa vida e na morte. Nós agradecemos que isso é um fundamento firme, um alicerce, e que nos dá firmeza, graça, misericórdia, dia após dia. Abençoe a meditação da tua palavra e que a pessoa de Jesus Cristo seja exaltado nesses momentos. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, qual era o nosso propósito? Ao longo desses meses, então, eu tentei colocar algum conteúdo a mais. Nós podemos nos contentar simplesmente que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Sim, mas o que está por trás disso? E eu tentei mostrar para vocês que desde o primeiro capítulo do Evangelho de João, esse assunto, esse é um dos assuntos que atravessa todo o Evangelho de João. Em todo capítulo vocês vão encontrar alguma coisa relacionada com a revelação de que Jesus é a verdade. Eu não vou repetir tudo isto, mas eu quero mais uma vez chamar a atenção de que em todo capítulo, leiam atentamente o Evangelho de João, vocês vão descobrir coisas maravilhosas de que Jesus não é simplesmente um conceito filosófico, teológico ou espiritual que é a verdade. Não, ele mostra o que isso significa na vida concreta, no testemunho concreto dele. Tanto que ele repetiu isso diante de Pilatos, ele disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Então, nós vimos isso em alguns casos do capítulo João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Em outras ocasiões, eu vou voltar a isso já já. E nós chegamos no capítulo de João 10 e... esse capítulo, ele tem uma grande tentação para nós pregadores, porque como ele trata do assunto do bom pastor, então nós gostamos de já pegar todos esses trechos e deixar esse último trecho que vamos considerar hoje, já vai de embrulho, já incluímos na mensagem, mas essa mensagem é uma mensagem que, apesar de estar ligado ao assunto do bom pastor, e usa as figuras do bom pastor, ela tem uma mensagem toda especial. Então, vamos rapidamente recapitular o que o João 10 já nos revelou. No começo diz, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz, ao que entrar por mim será salvo. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, pense na sua experiência de salvação. Você veio a Jesus e você teve um encontro. E através de Jesus, no fundo, na hora em que você creu nele como Salvador, como Senhor da sua vida, você entrou no reino de Deus. Não foi a hora do seu batismo depois. Não foi nenhum outro momento especial depois. Mas esse primeiro encontro em que você colocou sua fé em Jesus Cristo, você entrou. Essa porta é estreita, segundo Mateus 7. Então, ele introduziu. É o primeiro encontro. Entrará no reino de Deus e sairá. E encontrará alimento, diz lá naqueles versículos em João 10. Então, ele é a porta. Mas o que significa isso? Você terá que passar pessoalmente pela pessoa de Jesus. Você terá que falar com Jesus, orar com Jesus, reconhecer o seu pecado, estado de pecado, você receber a purificação, a salvação. E aí Jesus diz, entra. Colocaste a fé em mim? Entra. E então vai fazer parte do aprisco, do curral, do reino de Deus. Mas ele diz aí, em seguida, entrará e sairá. Quer dizer, nós continuamos a viver neste mundo e nós vamos sair debaixo da orientação de Jesus. Jesus reúne o seu rebanho, ele vai adiante deles e ele cuida do quê? Alimento, crescimento, santificação, refrigério, consolo, ânimo, purificação ali onde nós erramos, perdão onde nós erramos, e nisto ele vai diante de nós e nós o seguimos. E o que encontrará alimento espiritual. Então, Jesus diz, eu vim. Grave bem. Eu vim para lhes dar vida. Uma vida plena que satisfaz. Então, isso é Jesus como a porta das ovelhas. O próximo assunto que ele trata, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele já de cara, ele diz, ele está disposto, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Eu estou só relembrando isso aí. Eu conheço essas minhas ovelhas. O que é esse conhecer? Quer dizer, Deus... Jesus tem um olhar que é mais do que um olhar de raio-x. Ele conhece o nosso coração, ele sabe o que anda na nossa cabeça, o que nós pensamos, o que nós estamos tá nos preocupando, aquilo que mexe com a nossa vida. E ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem verdadeiramente se tornou ovelha do Senhor Jesus, fazendo parte do reino de Deus, ele conhece Jesus. Ele sabe se está no caminho errado, ele sabe se ele está andando em rebeldia contra a vontade de Deus. Agora, esse conhecer, o Senhor Jesus compara com o conhecer dele e do Pai. Quando Deus nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E o Senhor Jesus, ele compara esse relacionamento que se desenvolve entre ele e a sua ovelha com a semelhança do relacionamento que Jesus tinha e tem com o seu Pai. Isso nós vimos um mês atrás. O que mais ele diz? Eu sacrifico minha vida pelas minhas ovelhas. E no caso de por cada um que se tornou filho de Deus pela fé em Cristo, ele está sacrificando a sua vida. E ele ainda nos lembra, eu tenho outras ovelhas de outros apriscos. Pense no contexto em que ele está dizendo isso. Ele está, antes da sua morte na cruz, ministrando ao povo de Israel, que era o aprisco do qual ele está falando naquela hora, lá no início do capítulo 10. Ele diz, vocês são um aprisco, mas tem outros. Tem os gregos, tem os romanos, tem os brasileiros, que um dia também vão ouvir o evangelho e que vão fazer parte deste meu rebanho. Então Jesus tem outras ovelhas, não somente do aprisco Israel. Somos nós aqui, dentre os gentios, todas as línguas, povos e nações, um só rebanho, um só pastor. E o terceiro ponto que ele pontuou nesse capítulo 10, que Jesus sacrifica sua vida para tomá-la de volta. Olha, isso jamais pode nascer do pensamento humano, do nosso coração. Nós não, por intuição, nós não podemos entender isso. Isso é revelação. Ele é a verdade. Ele está revelando a verdade sobre a sua morte, antes dela acontecer. Ele diz que o Pai Celestial ama Jesus por essa manifestação de amor por parte de Jesus, de se submeter em obediência ao propósito divino desde a eternidade. Olha, isso vai muito além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Então, o que ele está revelando aqui, mais ou menos meio ano antes dele morrer por nós lá na cruz, que ninguém, nem os líderes de Israel, nem os romanos, na figura de Pilatos, atirariam dele. Jesus recebeu eu recebi a autoridade de quem? De Deus, de entregar a sua vida e tomá-la de volta. Então, tanto a morte, quando Jesus morreu lá na cruz, ele entregou o seu espírito. Não foi simplesmente uma morte, como todas as pessoas que morreram numa cruz. Ele entregou a sua morte ativamente. Ele clamou, está consumado. E ele entregou o seu espírito e ressuscitou pelo poder do Espírito Santo que nele estava. E então o Pai o ama por causa deste amor que Jesus demonstrou a ele, em primeiro lugar, estando disposto a morrer por nós e a ressuscitar, mas também o amor que ele demonstrou a cada um de vocês que um dia se abriram ao Evangelho e creram em Cristo. E agora, mais ou menos 2 meses depois de que o Senhor Jesus apresentou aquela metáfora, aquela parábola do bom pastor, ele está novamente em Jerusalém. E ele está no assim chamado Pórtico de Salomão, que era uma galeria de colunas que protegiam as pessoas do tempo, tanto do calor no verão como contra o frio como no inverno. Então ele agora está nesse Pórtico de Salomão. Vocês lembram de quem mais foi curado lá no Pórtico de Salomão? Atos 4, 3, o paralítico, entende? Ele estava no pórtico de Salomão, porque no pórtico de Salomão era o último lugar antes de poder entrar no átrio, porque quem era coxo, quem era defeituoso, quem era cego, quem tinha outros defeitos físicos, doenças, ele não podia entrar. Ele era considerado impuro, ele não podia entrar na área do templo. Então, então Jesus está ali. E o que ele estava fazendo? Ele estava ensinando. E aí, então, a liderança judaica, ela se junta ao redor dele e, de uma maneira hipócrita e capciosa, ela pergunta a esse: você não nos deixa em suspenso? Nós estamos em suspenso, nós estamos na dúvida, nós não sabemos direito. Nenhum líder ali que estava nesse grupo está interessado em saber a verdade. Eles estão colocando uma pergunta capciosa. Eles estão juntando acusações para condenar Jesus à morte. Eles estão fazendo lá o processo, estão juntando as acusações. E nós podemos dizer: o pior cego é aquele que não quer ver as evidências. Esse princípio continua válido em nossos dias. Quantas pessoas que leram o Evangelho, ouviram a pregação do Evangelho, e, no entanto, eles não querem ver, enxergar, aceitar as evidências. Então, quando nós discutimos com pessoas incrédulas, nós parece que estamos dando murros em ponta de faca. Então, qualquer argumento que mas me dá evidência maior, uma evidência maior ainda. E eu acho impressionante a maneira como Jesus atende essa questão. Diga-nos se você é. Entende? Olha, vocês diz: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Olha, nós estamos há 3 meses, ele estava lá em dezembro, e ele morreu no começo de fim de março ou abril, no começo de abril, e então ele já tinha realizado todo o ministério, todos aqueles sinais da sua divindade, a pregação da palavra de Deus, manifestado, revelado a verdade, e eles não creram. Então, em primeiro lugar, Jesus responde: eu já lhes disse. Que eu é esse? Vocês lembram que ele disse: eu sou o bom pastor. Então, eu já lhes disse. Não foram nem as outras pessoas. Eu, pessoalmente, falei isso. Pensem em só alguns flashes. Sim, João 3. Porque Deus amou ao mundo, tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. O que que ele está dizendo? Quem ele é? Perceberam? Ele disse o quê? Que ele é o único filho de Deus, o unigênito. Isso, quando você vai nos deixar na dúvida? Que maldade humana. Eu já lhes disse outro exemplo, João 5:24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. E em seguida, esse versículo normalmente nós quase que esquecemos. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, a voz de quem? Do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. De que mortos ele está falando aí? De todos nós. Deles, lá naquela época, que estavam ouvindo, de todos nós, por natureza, nós somos mortos em nossos delitos e pecados. E aqui, neste momento, ele está falando, depois, no mesmo capítulo, ele fala dos mortos nas sepulturas. Mas aqui se trata dos mortos para com Deus, sem relacionamento com Deus, em que os mortos ouvirão minha voz. Isso já estava acontecendo, ele diz, está acontecendo. A voz de quem? Do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. No versículo anterior ele disse, aquele que ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O Pai tem a vida em si mesmo e concedeu a seu Filho, que sou eu, igual poder de dar vida. E lhe deu autoridade para julgar a todos. Por quê? Porque ele é o Filho do Homem. Testemunho claro? Está claro para vocês? Alguém tem dúvida? Não dá para ter dúvida. João 8:25. Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu, olha, isso foi na metade do seu ministério. Jesus respondeu, sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Testemunho claro de que ele é filho de Deus. Precisavam agora, nesse momento, poucos meses antes de Jesus ir definitivamente para a cruz por nós, fazer essa pergunta, não nos deixe em suspense. Eu lembro o que ele disse no próprio capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. E no versículo 17, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida. Isso foi 2 meses antes. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Então, vocês notam como o Espírito Santo, através do testemunho do Evangelho de João, ele vai construindo esse testemunho da verdade. E agora Jesus diz: eu já lhes disse, e o que, que vocês fizeram com isso? Hoje, vocês, aqui a maioria são, essa plateia aqui, são pessoas que ouviram e aceitaram o testemunho da verdade. Pelo menos, basicamente, nós cremos isso. Agora, o Senhor Jesus tem que dizer para aqueles homens religiosos, o ofício deles é a religião judaica, transmitida desde os ancestrais, e dizer: vocês não creram. Será que para algum de nós isso é verdade? Você ouviu o evangelho, você ouviu o testemunho da verdade, e você creu ou não creu? Essa frequentemente é a nossa reação de incredulidade, nossa incredulidade daquilo que Jesus nos revela. E mesmo como crentes, isso muitas vezes pode nos acontecer de nós lermos uma passagem, particularmente dos evangelhos, e nós, na verdade, não cremos. Não acolhemos com mansidão a palavra de Deus, mas nós reagimos. Não, isso não pode ser, isso não é verdade. Então, isso aí faz parte daquilo que ele, Deus Pai, consideram como fazendo parte da verdade. Será que eu realmente aceito todo esse testemunho da verdade? A conclusão é a seguinte, Evangelho de João conclui lá no capítulo 20, a conclusão sobre a qual apoiamos nossa fé é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você colocar a sua fé sobre alguma outra coisa, alguma coisa que você fez, o que você está realizando, ou que você está imaginando que poderia ser agradável a Deus, veja claramente, isso não é a fé bíblica revelada por Jesus. A conclusão que você chegar no final do livro de Evangelho de João, em todo caso, é que, olha, ele revelou todos esses aspectos. É como um diamante que, se você examina com luz diferente, você vê aspectos diferentes. Uma luz diferente, um novo aspecto. Você chegou no final, você tem que chegar àquela conclusão que João escreve em João 20 e 31. Estes, ele está falando dos sinais, porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Se você é verdadeiramente filho de Deus, se você se tornou ovelha de Deus, passou pela porta das ovelhas, que o Senhor Jesus falou, se você agora está seguindo, isto é a verdade, você recebeu a vida eterna. Agora Jesus continua, vejam que no fundo ele divide sempre as respostas em três parcelas. Ele diz em seguida o seguinte: a prova de que eu sou o Filho de Deus são as obras que realizo em nome de meu Pai. Elas não deixam dúvidas. Elas foram profetizadas de que o Messias, o Cristo, ele faria estas obras. Então Jesus argumenta: realizo e realizei obras, ou como o Evangelho de João chama também, sinais, que testemunham do fato de que sou o Filho do Deus vivo. O evangelista João, ele foi específico, ele selecionou 7 sinais, alguns deles só ele relata. O coxo lá no lago de Siloé, do poço de Siloé, ou então o cego, a tempestade, a multiplicação dos pães, todas as lições que ele tirou lá em João 6, ele diz: vocês viram as obras? Essas obras são sinais de que eu sou o Filho de Deus. Por isso, os líderes judeus dos dias de Jesus e todos aqueles que seguem nas suas ideias a essa liderança, eles são indesculpáveis. Jesus ensinou, ele fala: eu já lhes disse, é ensino, palavra, e tem prova prática. As obras que realizei, elas provam de que eu sou o Filho de Deus. E se nós não crermos em Jesus diante de suas palavras e das obras testemunhadas de sua divindade, nós também somos indesculpáveis. Isso, no dia a dia, isso conta. Não é que não haja perdão para isso, mas nós precisamos realmente examinar as nossas decisões, as nossas obras, as nossas posturas, aquilo que nós cremos a respeito de Jesus. No versículo 26 de João 10, ele continua na sua resposta: vocês não creram, vocês não creem em mim. E aquelas pessoas que hoje em dia não creem em Jesus, porque não são minhas ovelhas. O que Deus espera de cada filho seu é que nós creiamos na sua palavra. E veja, quem afirma isto, essa afirmação, vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas, não é ninguém menos do que aquele que vai ser o juiz. Jesus, ele deixou isso bem claro em João 5, de que ele, o juízo final, foi entregue a ele. Então, o que que vale para nós? Enquanto não nos tornamos ovelhas de Jesus, nossa visão é como que velada, cega, para reconhecer essa verdade fundamental da nossa fé cristã. Somos incapazes, como seres naturais, não regenerados, não salvos por Jesus, de ouvir, discernir a voz de Jesus, o bom pastor, e nós permanecemos na nossa incredulidade. Agora, no dia em que nós crermos em Jesus, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele sacrificou a sua vida por mim, e morreu lá na cruz por vontade, por decisão dele, ele ressuscitou, ele está orando por mim lá diante do Pai. Na hora em que eu coloco a minha fé nisto, eu tenho perdão dos pecados, purificação e santificação. E agora ele mostra o contraste. Vocês não ouvem porque não são minhas ovelhas. O que que acontece com minhas ovelhas? E aí ele está novamente no contexto da parábola do bom pastor. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha, nós vivemos num mundo cheio de vozes e de apelos para nos desviar a nossa atenção e obediência à palavra de Jesus. O mundo está empenhado, Satanás está empenhado em enganar e principalmente de tornar-nos surdos espiritualmente para a verdade de Deus. Agora, o que que ele diz? Os tempos são outros. Isso é antiquado. Não seja tão fanático. As outras religiões também têm ideias, conceitos, pensamentos bons e valiosos. É a voz da serpente que está nos seduzindo mais uma vez. Não foi só Eva. Vocês serão conhecedores, os senhores da decisão do bem e do mal. Então, Satanás continua com a mesma tática. Agora, você está ouvindo realmente a palavra de Deus e abrindo o seu coração. Então, quando Jesus usa esse termo ouvir, ele está pensando muito além daquilo que nós ouvimos acusticamente. Todos eles, todas aquelas líderes judeus, eles ouviram a mesma pregação, a mesma mensagem daqueles que creram e daqueles que não creram. O evangelho está sendo anunciado. Nós temos aqui, na nossa Bíblia, nós temos o testemunho da verdade. Então, o ouvir que ele está falando é muito mais, ele inclui prestar atenção. A primeira coisa, nós precisamos prestar atenção no que estamos ouvindo. Aceitar a mensagem e obedecer a mensagem, aplicando-se a viver isso na prática. Então, se o Jesus está dizendo, minhas ovelhas ouvem, ele está dizendo, eles seguem toda aquela linha. Desde o momento em que eles acusticamente ouvem, eles prestam atenção, eles aceitam no coração a verdade e eles, a vida deles muda, porque eles obedecem aquilo que ele diz. O ponto inicial é aceitar a autoridade de Jesus, a autoridade divina, quando a sua palavra testemunha sobre qualquer assunto espiritual e mesmo assuntos da vida diária. Ele é a voz do bom pastor. Voltando para a parábola do bom pastor, o que, que ele faz? Eles sairão e encontrarão pastagem. O que, que é isso? Ele dá orientação. Jesus leva-nos para aqueles lugares onde nós realmente recebemos o alimento espiritual que a nossa alma precisa. Não é somente comida ou bebida que nós precisamos. Não é somente ar para respirar. Nós precisamos da palavra de Deus. E que ela nos alimenta, alimenta a alma e o nosso espírito. Elas não somente ouvem, mas o Senhor Jesus diz, eu as conheço. Que afirmação gloriosa. Por mais difícil que seja a nossa situação do momento, em meio a lutas, provações, tentações, Jesus te conhece. Ele sabe do que você está passando. Sabe aquilo que nós não sabemos. Ele tem poder para dar a vitória que nós, esse poder que nós não temos. Ele sabe o que precisamos de descanso, de conforto, de esperança renovada, de ânimo e força para continuar. Você já experimentou isso? Jesus já se manifestou dessa maneira também na sua vida. Ele te conhece, ele sabe das tuas lutas e dificuldades. Não há necessidade espiritual que ele não pudesse suprir. Eu lembro de Hebreus 4, versículo 14, diz, visto, portanto, que temos um grande sacerdote, sumo sacerdote, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Você, essa semana, esses dias, você passou por situações em que você precisou a intervenção de Deus. Talvez você... Ah, não, isso aconteceu. Dei conta. Pensou bem. Quem te deu sabedoria? Quem te deu força? Quem te animou? Quem te consolou? É o nosso sumo sacerdote, é Jesus. Então, eu as conheço. E ele diz mais uma coisa, uma terceira coisa, sobre aqueles que ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Ele repete e reforça aquilo que elas me ouvem. Toda a linha decisória, desouvir, aceitar, adotar essa direção de Jesus, obedecer, eles chegaram à conclusão que Jesus é seu Senhor, que ele tem autoridade plena sobre sua vida. Sendo o Filho de Deus, o Cristo merece toda a nossa confiança, fidelidade e fé. Isso é o caso na vida diária, naquilo que está vivendo no momento, elas me seguem. E Jesus vai adiante. No versículo seguinte, ele diz, Jesus dá a vida eterna. Ele diz lá diante daqueles líderes religiosos, eu lhes dou a vida eterna. Nós mal temos o poder de manter alguém, nós médicos, por exemplo, nós mal temos o poder de manter alguém gravemente doente ou ferido vivo. Ressuscitar alguém que já morreu, nem pensar. Existem uns casos aí de pessoas que retornaram à vida depois de estarem clinicamente mortos. Mesmo isso é intervenção da parte de Deus e não nosso mérito. Jesus, o Senhor, ele tem o poder e a determinação de dar. Ele dá a vida eterna a todo aquele que colocar sua fé nele. Se você colocar a tua fé em Cristo, ele te dá nesse momento. Testemunho do versículo de João 5:24. Não é uma fé vaga, mas ela é firmemente apoiada sobre a revelação de Jesus, a verdade. É um dom. Jesus não está obrigado a um pagamento de alguma dívida ou de salário que tenha para conosco. E eu lembro só alguns versículos. Que Efésios 2:8. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. E Romanos 8 diz, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. João 6:23 arremata, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é a base da tua fé, da tua confiança, da tua vida prática. E ele ainda acrescenta mais uma coisa. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Que afirmação. João 11:25. O Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Marta? Põe o seu nome. Você crê isso? João? Maria? Carolina? Você crê nisso? E João 6, e esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Isso é um aspecto. Mas nós olhamos para nosso corpo mortal, que um dia vai ser sepultado, vai ser, quando morrermos, ele será sepultado. Mas ele diz, eu os ressuscitarei no último dia. Isso é tua confiança, isso é a base da tua fé. São afirmações, o Senhor Jesus, olha, não é possível sintetizar isso em menos palavras do que o Senhor Jesus usou naquele dia. E ele diz mais uma coisa, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Que certeza gloriosa, baseada na minha vida espiritual eficiente, vitoriosa? Não é sobre isso. Mas alicerçado sobre a palavra do meu Senhor, Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Tessalonicenses 5:23, ele também diz, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Baseado na minha força espiritual, na minha capacidade, na minha inteligência? Não. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Ele deu essa promessa para você também. Muitas vezes nós achamos de que as circunstâncias estão nos arrancando da mão de Deus. Mas ele diz, ninguém pode arrancá-las da minha mão. Não nosso poder, não nossa espiritualidade, mas a fidelidade do Senhor em relação à sua palavra. E Jesus continua, olha, lá diante daqueles líderes religiosos incrédulos, ele diz, meu Pai as deu a mim. João 6, Jesus já tinha testemunhado que Deus Pai nos entrega, nos dá a Jesus, e que na sua fidelidade a todo testemunho das Escrituras, ele nos guarda e protege com o seu poder divino. Em João 17, na sua oração, última oração revelada aqui na terra, Jesus testemunha, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Deus nos deu um presente a Jesus. Isso é uma realidade espiritual que escapa da nossa visão. Mas tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra, que eu revelei. Que eu sou a verdade, eu a revelei a eles. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. O versículo 12 de João 17. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito, que é Judas. Né? Agora Jesus faz mais uma afirmação. Por quê? Porque, qual é o poder que Jesus tem? É o mesmo poder que o Pai tem. Meu Pai é mais poderoso que todos. Além de afirmar o poder soberano de Deus Pai, ele afirma que aqueles que colocaram a sua fé em Jesus Cristo são cercados, são protegidos por aquele que é o Todo-Poderoso, Deus. Não somente Criador, mas Salvador através de Jesus Cristo. Assim, a consequência é, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Nenhum poder espiritual ou terreno pode arrancar você ou a mim ou outro crente qualquer que seja da mão de nosso Pai Celeste. Então, são as mesmas palavras do apóstolo Paulo, Romanos 8. O que que ele conclui depois de apresentar a mensagem do Evangelho resumido naqueles primeiros 8 capítulos da carta aos Romanos? Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso não é obra da minha fidelidade, da minha esperteza, da minha inteligência espiritual. Nós hoje somos vidrados pela inteligência artificial e achamos coisa maravilhosa. Deus fez uma obra maravilhosa e ele é aquele que nos leva para a vitória. Então, Romanos 8, 35 em diante, conclui: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Jesus disse: o meu Pai é mais poderoso que todos de nos guardar. Serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, ano 2025. Jamais, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus arremata: o Pai e eu somos um. Que testemunho poderoso e glorioso. Em todos os sentidos espirituais, o Pai e Jesus são um. Formam uma unidade espiritual com o mesmo poder, a mesma vontade, o mesmo amor, a mesma fidelidade, a mesma graça e misericórdia, abrangendo todas as áreas, mas também com toda essa mesma santidade, diante da qual nós temos que nos dobrar. Este aqui, então, é mais um aspecto daquilo que é a verdade e que foi o conteúdo de todo o ministério e testemunho de Jesus. O que impede que você ou qualquer pessoa confie plenamente nele, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que era o propósito de todo o Evangelho de João, expressão exata do ser de Deus, expressão exata do amor de Deus, e que nos busca onde quer onde nós nos encontremos. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus. A verdade revelada e testemunhada diante de nós através da mensagem, através da palavra falada, das palavras que expressavam exatamente aquilo que Jesus é, aquilo que o Pai é. Nós te agradecemos pelas evidências através das obras e nós te agradecemos por esse fato glorioso de que tu não somente és um Deus distante, mas tu és um Deus muito presente. Presente todos os dias. O bom pastor que nos conhece, que nos dirige, que nos orienta, que nos buscou, que nos encontrou e que nos trouxe salvação. Nós agradecemos que tu continuas sendo o bom pastor, dirigindo-os à nossa vida diária através da tua palavra revelada na Bíblia e tornada poderosa através do poder do Espírito Santo que em nós habita. Nós agradecemos de que tu tens um propósito, um projeto maravilhoso de nos preparar para estarmos para sempre na tua gloriosa presença. Muito obrigado de que tu és poderoso não somente para nos salvar, mas para nos guardar, e ninguém poderá nos arrebatar da mão de Jesus e do Pai. E nós te agradecemos por essa maravilhosa revelação, incapaz de nós entendermos ela racionalmente, mas que é testemunhada pelo próprio Senhor Jesus. O Pai e eu somos um. Muito obrigado, que isso é uma coisa muito real na nossa vida, no nosso ser e no nosso testemunho nos dias atuais. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.